Primeiro Crônicas, agora estamos no capítulo 29, último capítulo de Primeiro Crônicas. Nós estamos chamando, né, quem está com a folha, nós estamos chamando o assunto, né, dos capítulos 28 e 29, Davi completando sua missão. Porque representa, inclusive, esse capítulo 29 termina com a morte de Davi. Mas só para vocês saberem, existe um outro relato, que às vezes quando o relato de Samuel, Reis, é igualzinho de Crônicas, a gente vai olhando paralelamente, assim, junto. Agora, a gente tem vários exemplos na Bíblia, por exemplo, os Evangelhos, em que tem vários relatos da mesma coisa. Por exemplo, para você, não sei se você já imaginou isso, ouviu isso, mas para você tentar pegar os quatro Evangelhos, só um exemplo, né? Pegar os quatro Evangelhos e pegar a sequência de eventos depois da ressurreição de Cristo, é um trabalho, porque cada evangelho relata de uma maneira diferente, e é difícil você fazer um relato dar certo com o outro. Então, no caso da morte de Davi, nós temos relatos totalmente diferentes. Vocês devem lembrar, ou se não lembram, nós vamos ver isso depois. O relato de 1 Crônicas, não só assim da morte em si, mas as coisas que aconteceram logo antes da morte, da coroação de Salomão, primeiro Reis, né, que faz a sequência de segundo Samuel, primeiro Reis dá um relato, parece que está contando de outra pessoa, de outra circunstância, não tem nada a ver com esse relato aqui, não que esteja errado, mas assim, é difícil você fazer casar uma narrativa com a outra. Então, hoje eu não venho nem tentar fazer isso, nós vamos seguir primeiro Crônicas, que nós já estamos fazendo essa sequência. Depois, nós vamos voltar para primeiro Reis, para a gente ver o outro relato lá. Mas essa aqui, então, esses capítulos de primeiro Crônicas, de 22 em diante, é a preparação para a casa de Deus. Esse trecho começou com o discurso de Davi para os líderes, para o filho, para toda Israel. Depois contou quais foram os preparativos que ele fez. E agora 28 e 29 termina ele fazendo as últimas recomendações, passando a incumbência para todos, né, os líderes e para o filho e tudo. Então, aí nós já vimos uma parte disso no capítulo 28, em que ele contou da visão dele, passou a incumbência para todos, e agora nós temos mais uma parte no capítulo 29. Então, começando no 29, lendo o primeiro versículo, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro. Esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu estou mostrando que no início desse período final da vida de Davi, ele começa assim com um discurso e ele termina com um discurso. E algumas coisas que ele fala no início desse período, estou chutando que, vamos dizer que esse período final de Davi tenha sido de 5 anos. Então, ele fala no início do período e ele fala no final. E tem algumas coisas que são iguais. Esse aqui, por exemplo, é uma delas. No capítulo 22, se você voltar lá, vamos voltar lá só para comparar. 22, versículo 5. No início desse período de preparação, ele também disse isso. Dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Então, esse período final, logo depois, né, quando começou, esse período de preparativo, depois daquela ocasião em que Davi mandou contar ao povo, recensear o povo, né, e houve a ira de Deus e tudo, aí ele foi despertado por Deus para voltar a atenção para a casa de Deus, que era uma coisa que ele tinha buscado, que ele tinha feito intenção de construir muitos anos antes. E aqui, né, no capítulo 22, como no final, ele fala do filho que realmente era muito moço, né, que sabe que quem tem 80, 90 anos, fala que quem tem 60 anos é moço para eles, né? Então, às vezes a gente, né, assim, a pessoa fala assim, ah, meu filho é muito jovem, né? Mas aqui de fato, Salomão era muito jovem, né? Quando começou o período de, né, no capítulo 22, a gente imagina que Salomão não tivesse mais do que uns 15 anos. E no final, que a Bíblia não dá a idade exata, mas dá para ter uma ideia, pela ocasião que quando Davi teve o caso com Batseba e tudo, dá para saber que realmente Salomão era muito jovem. Então, Davi não estava falando nenhuma bobagem aqui, né? Assim, né? Realmente, Salomão era muito jovem. Mas uma coisa que eu quero só deixar aqui claro, assim, uma que você percebe o coração de Davi, né, no capítulo 22 é mais completo, por isso que eu voltei lá para vocês verem, que ele fala assim, ó, essa casa que eu vou construir é o templo de Deus, tem que ser uma coisa tremenda, não pode ser nada, não pode ter nada igual, isso aqui tem que ser uma coisa famosa entre as nações, isso aqui não é qualquer casa, isso aqui tem que ser uma coisa maravilhosa. E meu filho, né, que vocês entendem nas entrelinhas, né? Meu filho é muito jovem, se eu deixar assim, Salomão, faça a casa para Deus, ele não vai fazer a casa do jeito que precisa ser feita. Ele pode até fazer, mas ele não vai fazer direito, né? Quantos tiveram ou têm, né, um pai, alguém que assim, não confia em você que você vai fazer direito, né? Não confia, né? Ele pode, sim, você pode ter se qualificado, você pode ter um coração, mas parece que nunca, né, pode ser um pai natural, pode ser até um líder anterior, assim, pode ser assim, né, aquele que é experiente olha para o jovem assim, não, ele não vai fazer direito, né? Então a gente tem falado um pouco sobre essa questão de passar para a próxima geração, que Davi foi obrigado por Deus, porque Deus falou assim, você não vai fazer a casa, seu filho que vai fazer. Então Davi realmente precisou passar o bastão, precisou passar a missão para a geração seguinte, e realmente nós sabemos por muitos exemplos, né, existem centenas de exemplos na história, na Bíblia, contemporâneas, de que um grande homem ou uma grande geração, né, a nação que saiu do Egito, tem aquela história de Josué, fala assim que quando Josué morreu, fala assim, quando Josué morreu e todos os outros anciãos que era da época dele, que tinham visto o que Deus tinha feito, isso está no final do livro de Josué, no início de Juízes, né? Aí quando eles, toda aquela geração morreu, aí o povo já não servia a Deus como antes, aí começa aquela história triste do livro de Juízes. Então a gente sabe que realmente passar de uma geração para outra não é fácil, né? Quando tem alguém que conhece a Deus, como Davi, um homem que a gente viu com detalhes a história dele na Bíblia, aí Deus fala assim, você não vai fazer a casa, é seu filho que vai fazer. Então Davi fica preocupado, porque ele sabe que não é fácil passar para a próxima geração. Mas eu só quero fazer, né, assim, isso aqui não é nem tirando o mérito de Davi, ou que ele não devia ter feito, mas é só uma observação, né? A gente sabe que por um lado, né, falamos sobre isso na aula passada, uma das incumbências, uma das recomendações que Davi passou no capítulo 28, versículo 9, né, ele fala assim, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. E a gente comentou sobre isso, que Davi demorou para descobrir em plenitude Ele foi chamado para ser rei muito jovem, Davi, mas ele demorou para descobrir com profundidade, de uma forma completa, ele demorou para descobrir o verdadeiro chamamento dele, que era fazer a casa de Deus. Não foi uma coisa que ele descobriu rápido. Agora, Salomão, com 15 anos, com 12, ele já sabia, Davi já falou assim, olha, a sua missão, e olha como ele começa 29 aqui, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu para essa missão, quer dizer, Deus, não fui eu que decidiu que, né, eu quero que Salomão, não, foi Deus que chamou Salomão, foi Deus que escolheu de todos os filhos de Davi, assim, ele não era o mais velho, muito pelo contrário, era um dos mais novos, então Deus escolheu Salomão para essa, né, para essa função, né, e eu tenho comentado que essa angústia que muita gente tem, eu tenho conversado sempre com outras pessoas que têm essa angústia interior, Deus, eu tenho um desejo de fazer algo para Deus, mas parece que eu não me encaixo, não acho, não, eu queria estar fazendo alguma coisa para Deus, às vezes a gente olha para a pessoa, mas você está fazendo, mas não é isso, tem uma coisa maior, então tem uma angústia interior querendo fazer algo para Deus, e essa angústia, eu fico olhando para Salomão até com uma certa inveja, falo assim, o cara nem chegou assim direito à maturidade, ele já sabia qual que era a missão dele, né? Mas junto com isso tem um grande perigo, que você pode saber qual é a sua missão e não conhecer a Deus, não funciona, por isso que Davi falou assim, conhece o Deus de teu pai. Por isso os grandes homens, os homens que realmente fizeram diferença, as pessoas que foram marcantes na vida, dificilmente alguém entregou para eles pronto, dizendo, esse é o seu chamado, não, as pessoas tinham que passar por experiências, por anos às vezes de frustrações, de dificuldades, às vezes a pessoa tem que se frustrar, sabe disso? Às vezes a pessoa tem que se frustrar materialmente, na vida secular, até que a pessoa descobre que, poxa, eu não fui chamado para ser um profissional bem sucedido, não que não possa ser, mas tem pessoas que são, é mais ou menos como se Deus fosse cortando as saídas, assim, até que a pessoa descobre, não, realmente Deus me chamou para uma outra coisa, então às vezes tem que passar por isso, mas o importante é que todas as pessoas que tiveram realmente uma altura, né, maior com Deus, uma altura de chamamento, de caráter, de profundidade, tiveram que conhecer a Deus através de experiências longas e profundas, até chegar, falar assim, essa é a minha missão, eu vou cumprir, então, você inverter isso, e no plano de Deus não tinha como Davi mudar isso, não tinha como mudar, Salomão foi escolhido para fazer o que Davi não pôde fazer, então não tinha como mudar isso, ele tinha missão antes dele estar pronto em termos de conhecimento de Deus, então ele precisou conhecer a Deus, mas a observação que eu quero fazer é a seguinte, Davi, ele fez errado com outros filhos, mas com Salomão a gente percebe que ele passou o encargo, ele mandou que o filho conhecesse a Deus, ele fez tudo que um pai, a gente pensa, né, que ele fez tudo que um pai podia fazer para que o filho não fosse apenas alguém executando ordens, mas que ele fosse realmente uma pessoa que conhecesse a Deus, mas ele fez uma coisa que não é muito, não ajuda muito o filho, que é isso que eu estou falando assim, ele fala várias vezes, Salomão, meu filho é muito jovem, meu filho não vai saber fazer, então, isso, se nós fizermos isso, né, vamos dizer assim, Davi falou assim, Salomão é muito jovem, então eu vou preparar, e a gente percebe que Davi fez tudo, né, nós temos visto que ele pegou a visão de Deus, ele pegou os materiais, ele preparou as pessoas, ele preparou a nação, ele não deixou nada para Salomão fazer, Davi fez tudo, então isso ao mesmo tempo que isso é mostra o coração de Davi, porque ele não queria deixar essa grande visão em perigo de não ser executada, ao mesmo tempo ele pode ter abafado, sufocado Salomão nessa ideia assim de que meu filho é muito inexperiente, então eu vou fazer tudo por ele. Não é assim, não estou querendo nem avaliar se Davi fez certo ou errado, é só tirar essa conclusão de que quando a gente está passando o bastão, passando a visão para a geração seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grande problema de todos nós no discipulado, no ensino, é a gente não confiar na pessoa e fazer tudo no lugar dela. Aí você, assim, não, eu sei fazer melhor do que você. Claro, quantos anos a mais você tem de experiência do que eu? Né? Mas como que a pessoa vai aprender? Então, a pessoa, nós temos que, né, é interessante como Jesus mostrou esse outro lado. Jesus, enquanto estava com os discípulos, lembra? Ele mandou os discípulos de dois a dois e não foi com eles. Jesus, mas que loucura, mandar esses homens carnais, esses homens, a gente vê o que os discípulos faziam, assim, eles não estão preparados, mas ele mandou os discípulos de dois a dois se virem, vai fazer, né? Eu tenho lido a respeito de uma escola bíblica na Inglaterra, não sei se foi aquela que Hudson Taylor fazia parte, eu já li sobre várias pessoas que, não sei nem se era a mesma escola, mas eles tinham um treinamento que eu acho que escola nenhuma hoje pratica, mas não sei se era um mês, qual o período de tempo que os alunos da escola que estavam se preparando para ser missionários, ou mesmo que não fosse em outro país, para serem homens de Deus, homens e mulheres de Deus, eles tinham que sair. Acho que a escola, se não me engano, dava uma libra, no tempo que, com certeza, a libra valia um certo dinheiro, né? Dava uma libra para eles saírem e pregar numa igreja, ou de casa em casa, sair. E eles tinham que ficar, comer, se manter durante um mês, o tempo que fosse, e voltar para a escola bíblica e devolver uma libra para a escola bíblica. Você tinha que devolver o dinheiro, né? E não podia sair como hoje se faz pedindo dinheiro, tinha que ser pela fé mesmo. Então eles tinham que fazer a obra de Deus e depender de Deus. Como que a pessoa vai... Imagina aquele tempo que não tinha telefone, não tinha as cartas, demorava meses para chegar, né? Por exemplo, na China, esses lugares onde eles iam ser missionários, eles tinham que depender de Deus. Como que eles iam conhecer a Deus e saber que lá no campo missionário Deus iria sustentar? Hoje não, hoje as missões, quando você diz, eu quero fazer parte dessa missão em tal lugar, Suzana, minha sobrinha, por exemplo, funciona assim: você, eu sinto que eu vou trabalhar, então, para você vir, você tem que saber quem é que vai contribuir, você tem que ter o mínimo necessário para você. Então a pessoa já vai para o campo sabendo, olha, tem tal igreja ou tal pessoa tal, que vai dar tanto. No tempo antigo não era assim não, eles iam para o campo missionário e não sabiam de onde vinham os recursos, né? Mas eles aprendiam isso antes de ir para o campo missionário. Antes de ir para o campo missionário, eles já faziam uma viagem, pregavam, iam de lugar em lugar e dependiam de Deus, e tinham que crer em Deus que eles teriam o dinheiro que eles aquele dinheiro que eles saíram, né, no início da viagem, eles tinham que ter de volta para devolver para a escola bíblica, né? Então, conhecer a Deus. Então, é só uma observação aqui que Davi, com todo o seu zelo, ele mandou Salomão conhecer a Deus, mas de certa forma ele não deixou muito espaço para Salomão descobrir por si mesmo, né? Salomão, meu filho, é muito moço e tenro, essa obra é grande, que o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Versículo 2, 29:2. Eu com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Além disto, em minha devoção à casa de meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares, o ouro e a prata eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro, para as de prata e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Então os cabeças de famílias, os príncipes das tribos, capitães, os milhares, das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para casa, para o serviço da casa de Deus, 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, gente, Davi, que tinha feito várias coisas, no capítulo 22, no início desse período, a gente lê também lá como Davi ajuntou materiais. Então, aqui, novamente, está falando sobre isso. Então, entre as coisas que ele preparou para a casa de Deus, ele preparou os sacerdotes, ele preparou a planta, ele preparou o povo, ele fez várias coisas, mas uma coisa muito importante que ele fez foi ajuntar os recursos materiais, os recursos que iam usar, todos os recursos, ferro, madeira, prata, ouro, pedras preciosas, tudo que ia precisar para a casa de Deus, ele preparou. Então na folha eu discriminei aqui para vocês poderem entender, né, a fonte dos recursos, de onde vieram os recursos para a casa de Deus, 3 fontes, tá bem claro aqui, às vezes a gente lê assim e não percebe essa diferença. Primeiro no versículo 2, ele fala assim: eu com todas as minhas forças já preparei. Aí você pensa, aí depois ele fala assim, versículo 3, além disso, agora dou dos meus tesouros particulares. Mas no versículo 2 ele não estava falando que ele ajuntou? Qual que é a diferença entre versículo 2 e versículo 3? O versículo 2, ele está falando que ele ajuntou daquilo que resultou das guerras, né? Porque quando eles venciam outros povos, quando eles faziam guerras e o outro povo era vencido e se passava a ser pagar tributo, passava a ser subordinado a Israel, então eles traziam muitos, eles pegavam muitas riquezas daquele país que eles tinham conquistado, eram os despojos da guerra. Então, em primeiro lugar, né, como está na folha, primeiro lugar são as conquistas. E eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa aqui, né, que Davi, em primeiro lugar, ele falou assim: eu com todas as minhas forças. Davi foi o responsável, porque ele era o rei, era ele que comandava o povo, era ele que tomava a iniciativa, mas eram frutos da vitória de todo o povo, concordam comigo? Porque era a guerra, todo Israel tinha participado da guerra, era uma vitória. Como resultado da vitória, eles traziam de volta para Jerusalém tudo que eles tinham conquistado, as riquezas, né? Às vezes traziam rebanhos, enfim, traziam muita coisa que eles tiravam do povo vencido. Então, em primeiro lugar, eu diria assim que é uma coisa coletiva, é uma conquista coletiva, E todo mundo participa, mas não é uma coisa pessoal. Então, nós fazemos parte do povo de Deus, o povo de Deus ganhou uma vitória, então como resultado da vitória, nós como povo de Deus, aí tem, nós vemos aí os recursos que vieram como resultado daquela vitória, está ali. Mas Davi falou no versículo 3, que isso para ele mesmo não era suficiente. E agora preste bem atenção nesse versículo 3, tem a minha fala de um jeito, mas tem várias traduções, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras. Na minha fala assim, além disso, em minha devoção. A outra fala, porque amo a casa de Deus. Mas eu fui assim tentando ver vários para pegar o sentido, e tanto numa tradução em inglês, como achei também uma em português, aquela de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, ele fala assim, porque pus o meu afeto na casa de Deus. Eu amei essa frase, porque eu amo a casa de Deus, eu tenho devoção à casa de Deus, mas é uma coisa mais forte ainda, você dizer assim, que muitas pessoas acham, que até em termos de romance, é comum você ouvir dizer assim, me apaixonei por fulano, mas afinal de contas, quem manda no coração? A gente não consegue, é comum a gente pensar isso, a gente sabe que muitas coisas realmente acontecem, as emoções não são racionais, é verdade. Mas a Bíblia fala muito sobre colocar, focar o coração numa coisa. Daqui a pouco eu vou ler dois ou três textos no Novo Testamento, mas a ideia é uma coisa voluntária. Davi resolveu colocar todas as forças, toda a emoção, todos os sentimentos dele. Não foi uma coisa que aconteceu assim, poxa, veio sobre mim uma espécie de paixão, não sei nem de onde que veio. Não, foi uma coisa intencional, foi uma coisa focada, foi uma coisa dirigida. Ele fala assim, eu pus o meu afeto na casa de Deus. Eu lembro, acho que foi Watchman Nee, um livro dele que eu li, uma coisa que ficou, permaneceu comigo, ele fala sobre um dos textos que a gente pode usar, que não precisa nem, acho que não precisa abrir lá, que vocês conhecem o Sermão da Montanha, em Mateus 6, Jesus fala assim, não ajunteis tesouros aqui na terra, lembra aquele trecho, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem podem corromper, você junta, aquela ideia assim de que você junta a riqueza material, e a riqueza material pode se desfazer, a pessoa tem um monte de notas de, hoje é mais do que naquele tempo ainda, você junta um monte de notas em dinheiro, dinheiro vivo, coloca dentro do colchão, se o colchão pegar fogo, já era o dinheiro, Então ele fala assim, não ajuntem dinheiro que possa acabar, mas ajuntar onde? Ajunta no céu, que lá não chega nada, não vai ter ladrão, não vai ter nada que vai prejudicar o seu tesouro. E no final ele fala aquele texto que resume tudo, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí o Watchman Nee, ele faz uma observação bem prática, você pode assim, ele fala, acho que ele não falou sobre ações, hoje tem muitas coisas da bolsa de valores, de ações, você investe assim, mas vamos supor que você vai investir numa empresa, hoje, vamos supor, a pessoa não tem nada investido, a notícia sai lá, Petrobras, não sei o que, caiu, subiu, você não tem dinheiro lá, você não está te afetando em nada. Agora vamos supor que você recebeu uma herança, 50 mil reais, e você resolve, mas todo mundo fala que se colocar na Petrobras, você vai ganhar muito dinheiro. Aí você põe todo o seu dinheiro na Petrobras, o que acontece com o coraçãozinho, Quando fala assim, hoje o que deu a bolsa? Subiu, que bom, 50 mil virou 55, Aí amanhã assim, olha, caiu a bolsa, todo mundo está achando que não sei o que, está subindo o preço de petróleo, e vai ter o mercado mundial, está afetado, aí cai, aí seu coração bate, ai meu Deus, o que eu faço agora? Onde está o teu coração? Não é isso? Onde está o seu tesouro? Aí está o teu coração. Aí Watchman Nee faz uma observação muito simples, assim, o que você faz para tirar o seu coração da Petrobras e colocar o seu coração no reino de Deus? Muito simples, tira os 50 mil da Petrobras e põe no reino de Deus, né? Que aí seu coração passa a vibrar. A gente sabe que é mais complexo que isso, mas é uma comparação muito, né, muito simples, né, para vocês. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Então, Davi falou assim, essa palavra assim, em minha devoção, ou porque eu amo, não é, assim, não tem um sentido todo, porque a frase é, eu pus o meu afeto. Você percebe? Eu decidi tirar o meu dinheiro da Petrobras e colocar no reino de Deus. Eu tomei uma decisão. Então, Davi passou a vibrar, Davi passou assim, a vida dele era se a casa de Deus, se o projeto da casa de Deus estava indo para frente ou não. Então ele pôs o afeto dele na casa de Deus e ficou lá. Por isso você vê Davi dando todas as, né, versículo 2, eu com todas as minhas forças, tudo que Davi tinha, tudo que resultou de uma vida, Davi não era um guerreiro? Davi não era um guerreiro, até, né, ele falava, Deus falou comigo que eu não posso fazer a casa de Deus porque eu sou um homem de sangue. Ele era um guerreiro, desde o tempo de Golias, ele era um guerreiro, ele tinha dado a vida dele para vencer os inimigos de Deus e tudo. Então, todo o resultado, tudo que ele podia juntar como resultado das guerras dele, ele pôs na casa de Deus. Mas no versículo 3 ele fala assim, mas como o meu coração está na casa de Deus, por que eu vou ficar com o meu tesouro particular? Então ele fala assim, eu peguei dos meus tesouros particulares e eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo que eu preparei, no versículo 2. Né? Então, segunda fonte de recursos, né, para a casa de Deus, então, primeiro das guerras de todo o povo de Deus. A gente participa, mas é uma coisa coletiva, né? Ou você fala assim, não doeu o meu bolso, a gente participou, a gente vai, conquista da igreja, mas não saiu do meu bolso. Aí Davi fala, Davi como líder, ele fala assim, eu vou dar aquilo que é meu, não só daquilo que é nosso, aquilo que é meu eu vou dar. E no versículo 5, depois de dar esse testemunho, né, depois de dar o exemplo do que ele fez, aí ele pergunta para o povo, quem está disposto a consagrar-se ao Senhor? Nós estamos no Velho Testamento aqui, isso aqui é um trecho do Velho Testamento. A gente sabe que no Velho Testamento havia leis, havia dízimo, ofertas, tem muita coisa regulamentada, mas isso aqui, não, ele não usa o dízimo, aqui não é nada obrigatório. Ele fala assim, quem está disposto? E aí você tem o que eles fizeram, né? Versículo 6, os cabeças, todos os líderes, o final do versículo, voluntariamente contribuíram. Versículo 7, deram para a casa, o serviço da casa de Deus. Versículo 8, os que tinham pedras preciosas, ninguém falou, tem que trazer, não, quem tinha, trazia. Versículo 9, o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro, eles não deram pensando, oh, que duro, todo mundo está dando, eu vou dar também, mas eu ia fazer outra coisa com esse dinheiro, acabou meu sonho, agora não vou poder comprar minha casa, agora não vou poder pagar o estudo do meu filho, o que eu vou, não, ai, vou dar, que duro ter que dar, não, Era voluntariamente. Quem queria dava, quem não queria não dava, mas o povo dava. Irmãos, eu já tinha observado isso antes, mas eu voltei assim, será que é mesmo? No Velho Testamento, tem três ocasiões especiais em que relata que o povo dava voluntariamente. Três ocasiões. A gente vai olhar rapidamente, mas eu vou citar já para vocês. Uma está aqui. Três vezes específicas, o povo deu voluntariamente. Porque o resto assim é, né? Podia ter coisas específicas ou isoladas assim, mas normalmente a casa de Deus era sustentada com os dízimos e tinha ofertas e tal, mas assim, não era uma situação como essa. Então, três vezes a palavra registra ocasiões em que o povo dava voluntariamente. A primeira ocasião, antes de falar o que que é, né, vou falar uma, a primeira ocasião, diz que o povo foi dando, e os organizadores falam assim, gente, fala com o povo para parar, já deu, já passou, gente, pode parar, não precisa trazer mais nada. Olha que, imagine, tendo que mandar o povo parar de trazer coisas. Sabe quando foi essa ocasião? No tabernáculo. E onde o povo estava quando estava fazendo o tabernáculo? No deserto. Eu sempre ficava pensando, de onde que esse povo achou tanta coisa no deserto? Não era só ouro e prata, tinha tecidos, né? Porque precisava disso, né, para o tabernáculo, tinha tecidos, tinha peles de animais, animais marítimos. Meu Deus, de onde que o povo foi achar pedras preciosas? Sabe de onde que eles pegaram isso? É que Deus falou com o povo, olha, quando vocês forem sair, que o faraó não queria deixar, e Deus falou assim, olha, mas quando o faraó deixar, ele não vai só deixar, ele vai mandar vocês saírem, ele vai ficar muito bravo, que Deus foi apertando a pressão, até que o faraó falou assim, meio da noite, não espera nem amanhecer, manda esse povo sair, porque Deus, o anjo de Deus matou os primogênitos. Então, aí a Bíblia diz que cada mulher israelita pedia à sua vizinha, ou sua conhecida egípcia, coisas emprestadas para servir a Deus no deserto, porque inicialmente eles tinham falado, nós vamos lá no deserto servir a Deus, depois a gente volta, isso mais no início do processo. Então o povo, querendo se livrar logo deles, você, assim, toma esse aqui também, leva esse aqui. Aí fala que o povo de Deus despojou os egípcios, que eles levaram um monte de coisas que os egípcios deram para o povo de Israel lá no deserto. Então, capítulos 35 e 36 de Êxodo, né, que você encontra essa história, 35 e 36, talvez depois a gente até veja, não sei se vai dar tempo, mas eles foram doando, eles doavam tempo, as mulheres costuravam as coisas que precisavam para o tabernáculo, eles deram do tempo, eles deram do que eles tinham, e aconteceu isso de até, agora é a casa de Deus, outra vez, é como aqui, era por causa da casa de Deus. Agora a terceira vez, então uma vez foi antes dessa ocasião, depois veio essa aqui, que é o templo, a segunda, né, porque nós temos então o tabernáculo, foi a primeira casa de Deus, depois agora o templo, que é uma casa mais permanente. Qual foi a outra casa de Deus que temos no Velho Testamento? Quando que precisou fazer a casa de Deus de novo? Na restauração, depois de, né, depois do cativeiro em Babilônia, essa casa aqui que Davi preparou, que foi feita, assim, foi destruída pelos babilônios, e quando eles retornaram do cativeiro, livro de Esdras, nós temos outra vez, saindo de Babilônia, o rei da Pérsia, né, o imperador Ciro, ele mandou abrir as tesourarias, porque na época eles tinham queimado a casa de Deus, mas tinham levado todos os vasos de ouro, todos os utensílios, eles tinham levado lá para a Babilônia, agora quem mandava era a Pérsia, né? Então, o rei foi tocado por Deus, e ele deu para o povo, levar junto as coisas que já eram da casa de Deus, mas aí fala da oferta voluntária, quem tiver um coração disposto. Aliás, em Esdras capítulo 1, ele fala do coração disposto até para sair de Babilônia. Ele fala assim, quem tinha espírito voluntário, que o coração movia para sair de Babilônia, porque lá eles estavam bem. Eles tinham, depois de 70 anos lá, eles já tinham arrumado casas e propriedades, estavam vivendo bem, eles tinham que largar tudo. Então não foi, foi uma proporção pequena que resolveu sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. Então foram aqueles que foram tocados por Deus, novamente fala do espírito voluntário e fala da oferta que eles fizeram para a casa de Deus. Então, que coisa interessante, as três vezes que realmente enfatiza a oferta voluntária, a oferta que as pessoas faziam sem nenhuma obrigação, sem ser dízimo, sem ser nada daquilo que tinha sido regulamentado na lei, as três vezes tem a ver com a casa de Deus. Isso significa que a casa de Deus, que nós sabemos que no sentido verdadeiro não é uma estrutura física, material, a casa de Deus tem a ver com voluntariedade, porque afinal de contas a outra figura que faz parte é casamento. Você acha que Jesus quer uma esposa, uma noiva que está, oh Deus, eu tenho que deixar minhas atividades e casar com, né, eu vou ter que deixar tanta coisa para ir para o casamento, né? Será que é assim? Não pode ser. Então a casa de Deus tem a ver com voluntariedade, ofertas voluntárias. Deus não precisava, eu não sei, acho que não. No texto, depois da construção do templo, acho que não fala, não pesquisei esse aspecto, mas eu não sei quanto de ouro, de prata, porque aqui tem umas quantidades, aqui, eu até olhei lá, mas não anotei, mas esses tantos mil talentos de ouro, tantos mil talentos de prata, isso era toneladas, irmãos, isso não era um cofrezinho, não. Isso é assim, eram toneladas de ouro, de prata, de ferro, de bronze. Será que usou tudo isso? Eu não sei se usou tudo, mas o importante é que Deus não precisava. Será que Davi precisava, além do que ele tinha juntado, né? Aqui as três fontes, fonte número 1, aqui não fala as quantidades, mas se você voltar para capítulo 22, fala das quantidades que eram muito maiores do que essas. Então o que Davi juntou pelas guerras era muito maior. Será que precisava de mais alguma coisa? Eu não sei se faltou ou não, se faltaria ou não, mas eu sei de uma coisa, que a casa de Deus é onde Deus vai morar. Onde Deus vai morar? No lugar que Ele sente que o povo quer, no lugar que Ele sente que a presença dEle é importante. Então agora eu quero ler com vocês três, quatro textos rapidinhos, vamos passar por isso que vocês conhecem esses textos nos Salmos, mas eu quero que você leia isso. Você não pode, a gente não pode concluir o estudo de Davi. A gente tem enfatizado como ele queria fazer a casa de Deus, mas a gente não pode pular essas expressões. Davi quase que é mais conhecido pelos Salmos que ele escreveu, não é verdade? Davi é quase mais conhecido pelos Salmos do que qualquer outra coisa que ele fez. Então, um dos maiores legados que Davi deixou para nós até hoje são esses salmos de louvores a Deus, de não só assim, orações, expressões. Então, rapidamente, vamos só ler esses textos e entender um pouco o coração de Davi pela casa de Deus, porque ele falou assim: Eu pus o meu afeto na casa de Deus. Lembre só de um outro texto no Novo Testamento que também me parece que não está traduzido de um jeito que a gente consiga entender plenamente. É Colossenses 3, que fala assim: se vocês já morreram com Cristo, ressuscitaram, se estão nos lugares celestiais, a nossa tradução em português diz: pensai nas coisas lá do alto. Não é isso? Vocês lembram disso, né? Colossenses 3, 1 e 2, né? Mas o texto, pelo menos assim, eu tenho visto algumas traduções que colocam assim, não é pensai nas coisas do alto, é essa mesma expressão, ponha o seu afeto nas coisas lá do alto. É, não é só pensar, é onde está o seu coração. Coloque o seu afeto. Irmãos, nós vivemos aqui embaixo, a gente tem que ser responsável nos estudos, no trabalho em casa, aonde quer que nós estejamos. Deus jamais quer alguém que só pensa em ir para o céu e não presta para nada aqui na terra. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente viva em tensão, sim senhor. Ele quer que a gente viva numa santa tensão. Qual tensão? Nosso alvo, nosso foco, nosso afeto nas coisas eternas, mas fazendo as coisas que nós estamos fazendo aqui na terra com todo o coração ao Senhor, amém? Não é para relaxar porque, para que eu vou ficar ganhando dinheiro aqui se um dia eu vou para o céu? A gente tem que ser fiel, responsável, vivendo diante de Deus, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. É difícil isso, irmãos, é difícil. Quantas pessoas no calor do primeiro amor, logo depois da conversão, eles passam a não querem mais estudar. Eu lembro até hoje, eu era garoto, tinha um missionário que estava na nossa casa e ele me viu estudando história universal, alguma coisa, estava fazendo a minha lição, estudando, e ele olhou para mim, eu lembro disso até hoje, assim, tão claro assim, falou assim, que o moço chamado para viver para o reino de Deus está fazendo estudando a história do mundo? E eu fiquei meio assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Então, ele falou uma coisa bonita, assim, ele quis dizer, você é chamado, mas não tem conflito. Eu posso estudar história universal, ou aquilo que, trabalhar, outras pessoas, passam a não trabalhar direito, só fica evangelizando o serviço, Assim, tem pessoas assim que ficam assim, não querem saber de outra coisa, não é isso, mas ao mesmo tempo, não é para perder o primeiro amor e passar a colocar todo o nosso afeto nas coisas aqui da terra, percebe que é uma tensão? A gente tem que manter as duas coisas, a gente tem que estudar história e trabalhar e fazer as coisas que parece que não tem nenhum objetivo. Estou trabalhando para uma empresa, estou ajudando a empresa a ganhar lucro e não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu tenho que fazer isso, mas o meu coração está no reino de Deus. Eu tenho que colocar o meu afeto nas coisas lá do alto. É duro, gente, eu não estou dizendo que é fácil. É duro manter as duas coisas em equilíbrio, mas é isso que ele quer dizer. Então vamos ver o que Davi falava sobre a casa de Deus. Salmo 26. Salmo 26, versículo 6. Lavo as mãos na inocência, e assim ando, ó Senhor, ao redor do teu altar, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. É o versículo 8. Senhor, eu amo a habitação de tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O que a gente pode falar, irmãos? A gente tem que, assim, de alguma maneira, esse amor, essa paixão, tem que passar para nós. Isso aqui tem que ser a força que rege a nossa vida. E Davi acreditava, ele sabia, mesmo naquele tempo, ele sabia, Salomão sabia, disse, isso aqui, nós fizemos uma casa, mas o senhor não pode morar nessa casa, eles sabiam disso. Mas era uma casa para o nome de Deus. Senhor, eu amo o lugar da tua habitação. Por quê? Não era só uma coisa simbólica. Ele acreditava, e nós temos que acreditar hoje muito mais, porque tem o Espírito Santo que habita em nós, e habita em nosso, no nosso meio. Nós temos que crer que a casa de Deus não é o lugar, não é só as pessoas, que as pessoas, né, a casa de Deus é feita por pessoas, mas para ser a casa de Deus, Deus tem que vir habitar. Então é a presença de Deus que vem. Senhor, eu amo a habitação da tua casa. Será que a gente já teve alguma experiência que despertou em nós essa paixão, esse amor? Gente, não tem nada igual. Tem, gente, tem alguma coisa igual a uma... Tem uma dimensão você sozinho com Deus, que é maravilhoso também. Mas eu estou falando agora da coletividade. Estou falando assim, de um momento, pode ser um grupo, assim, a casa de Deus, porque nenhuma casa de Deus, nenhuma igreja é a casa completa, você sabe disso, não tem nenhuma igreja completa. Então, que seja 3 mil pessoas, que seja a igreja lá da Coreia que tem, não ajunta tudo de uma vez, não sei quanto que é a auditório deles, mas que caiba 10, 20 mil pessoas de uma vez, mas não é assim, isso é uma parte. Então pode ser nós que estamos aqui hoje de manhã, pode ser um grupo de comunhão, pode ser na sua família, mas eu amo a casa de Deus, eu amo a habitação de Deus. E não é todas as vezes, você sabe disso, não são todas as vezes que você tem a presença de Deus. Então eu amo, porque todas as vezes, eu devo ir para uma reunião, que seja qualquer tipo de reunião, eu devo ir com essa expectativa: será que hoje nós vamos sentir o perfume, nós vamos sentir a presença, nós vamos, né, aquilo que é indescritível, nós vamos ter um contato com Deus? Eu amo a habitação. Salmo 27, logo a seguir aí. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Ele não pediu um monte de coisas. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E isso, para quem sabe como que era no Velho Testamento, é estranho, não é? Na casa, no templo do Velho Testamento, ninguém entrava lá, só o sacerdote, assim. Então, Davi enxergou além disso, ele enxergou que a casa de Deus representava, a casa de Deus representava o lugar onde Deus morava, e que ele, eu queria ficar, eu quero morar, não quero visitar, eu quero ficar aqui, quero morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 84, a gente canta, né, acho que tem várias músicas que usam esses textos. Não é, 84 não é Davi, né, os filhos de Coré, é um salmo que não era de Davi, mas tem a mesma atitude, o mesmo desejo. 84:1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Você percebe, assim, o que é átrio? É o quintal, é o lado de fora, né? Mas só de estar perto da casa de Deus, já é uma coisa maravilhosa. Minha alma suspira até para poder chegar perto, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Tem uma diferença de tradução, enfim, acho que não muda muita coisa, mas aqui fala, a maioria das traduções, talvez seja até o sentido certo, mas ele fala assim: até o pardal encontrou casa junto aos teus altares. Mas tem uma tradução, agora não me lembro qual que é, que fala assim: até o pardal encontrou casa, o pardal quer a casa dela, todo mundo quer voltar para casa. Aí põe ponto e vírgula e fala assim: eu os teus altares. Então a andorinha e o pardal acharam os ninhos deles, porque aqui fala assim que até o pardal encontrou casa junto aos teus altares. Eu não sei se eles deixavam o pardal fazer casinha dela dentro do templo de Deus, mas eles podiam estar fazendo uma comparação, né? Assim como o pardal quer a sua casinha e anseia, né? Sai a caça de alimento, mas volta para a sua casinha, eu, a casa que eu quero voltar para ela é, são os teus altares, eu os teus altares, Senhor dos Exércitos. Depois versículo 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Amém, irmãos? Mais vale um dia na casa de Deus do que a gente ser bem sucedido, do que a gente encontrar pessoas, do que a gente achar satisfação em outras coisas. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. E mais um texto, que é novamente de Davi, Salmo 122. 122, também todo mundo conhece esse salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor como o estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vocês sabem que é uma das coisas mais comoventes da história do povo de Israel até hoje, a paixão que o verdadeiro judeu tem por Jerusalém. É uma coisa impressionante. E tem tantos textos, né? Daniel orava 3 vezes por dia com a janela, estava no cativeiro, mas ele abria a janela em direção a Jerusalém. Então tem, mas por que Jerusalém? Por quê? Por causa da casa de Deus. Era por causa da casa de Deus. Aliás, depois nós vamos ler, né? Vamos estudar a oração de consagração da casa de Deus que Salomão fez, que é uma das grandes orações da Bíblia, né? Que ele fala assim, em qualquer lugar que teu povo estiver olhando para a casa de Deus, porque é aí que está a nossa paz. Então, era uma coisa assim, eles não podiam servir a Deus em qualquer lugar, 3 vezes por ano, todas as tribos, aliás, esses salmos aqui, você sabe, esses 15 salmos que tem aqui, de 120 a 134, são chamados cânticos dos degraus, eram os salmos que eles cantavam quando iam para uma das festas, né? Acho que a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Devia ser uma coisa muito comovente, né? Naquele tempo não tinha outros meios de transporte, ou a cavalo, ou a pé mesmo, eles iam de todas as partes. Tudo bem que Israel é um país pequeno, mas era a pé, então eram distâncias consideráveis para ir a pé. Então eles afluíam, eles deixavam seus afazeres, eles iam lá para Jerusalém. Não é uma figura bonita você imaginando nessas épocas assim, de todas as 12 tribos de Israel, todo mundo indo para Jerusalém. É a figura da união do povo de Deus, todos nós. Tanta divisão, tanta contenda, tanta rivalidade que temos entre o povo de Deus, mas se todo mundo focasse a casa de Deus, a casa de Deus, se todo mundo pensasse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não era 10 minutos a pé na sua rua, né? Era assim, de uma cidade para outra, alegrei-me quando me disseram. Eu não fiquei pensando, gente, eu vou ter que deixar meu serviço, meus afazeres, minha família. Não, vamos à casa de Deus, nossos pés estarão dentro das tuas portas. Jerusalém, cidade amada, por quê? Por causa da casa de Deus. Então é uma paixão, é um envolvimento, né? E só para terminar, sim, nós vamos continuar no domingo que vem, mas só para dar mais ou menos uma finalizada nesse aspecto, aí na sua folha, letra B, né, 4B, qual o segredo dessa voluntariedade? Qual o segredo? Como que Davi conseguiu? Porque, irmãos, se tem alguém aqui que já foi líder de alguma coisa, quando você precisa de dinheiro, é um problema, não é? Pode ser o líder da sua família. Vamos fazer um negócio assim, todo mundo dá um pouquinho. Ah, eu não posso, não sei o que. É difícil. Dinheiro é difícil, tempo, não é? É difícil todo mundo se ajuntar num projeto comum. Como é difícil. Como foi que Davi, Moisés, né, em Êxodo, Esdras, no livro de Esdras, Davi aqui, como que conseguiu esse espírito voluntário? Que façanha conseguir que o povo no deserto desse mais do que o necessário, é mesmo? Aqui, né, em Crônicas, depois nós vamos voltar a ler essa parte, mas a parte que nós lemos hoje, assim, o povo ficou transtornado de alegria. Davi ficou alegre porque o povo dava voluntariamente. Irmãos, não tem nada que traz mais alegria do que todo mundo participando voluntariamente. Quando é um negócio duro, né? Pois é, irmãos, vamos dar, né? Vai fazer o quê, né? Tal, vamos. Ai, que é difícil, né? Tal, para servir a Deus a gente tem que negar a carne, não é mesmo? Então fica aquela coisa assim, não, gente, era uma coisa voluntária, era uma coisa alegre. Eu não sei se a gente, se isso não é uma fórmula que você consegue, mas qual o segredo? Em primeiro lugar, que eu vejo aqui, em primeiro lugar, Davi como líder, ele deu exemplo, né? Ele não começou falando, gente, vamos dar, aí se precisar de alguma coisa eu completo no fim, né? Não, ele deu, ele falou assim, primeiro eu peguei tudo que era fruto das nossas conquistas como povo de Deus. Depois ele falou assim, mas isso não era suficiente, então do meu tesouro particular, eu dei. Davi, lógico, ele era rico, ele tinha muitos tesouros particulares. Todos os líderes, quando você olha os números, todos os líderes juntos deram um pouquinho mais do que Davi só. Davi deu quase, né? Assim, talvez metade, um pouco mais da metade, mas assim, comparando, né, ele tinha mais. Mas ele deu, e ele deu ao ponto de doer no bolso dele, sabe? Ele deu do que ele tinha, porque ele colocou o afeto dele. Então, primeiro o exemplo, e segundo a paixão dele. São as duas coisas contagiosas, que ele deu o exemplo, ele fez, antes de pedir qualquer coisa, depois que ele deu, ele falou assim, tem alguém que deseja. Então, a paixão, ele convocou o povo, não através de, irmãos, eu não estou dizendo que não se possa fazer isso, tem circunstâncias, eu não estou criticando nada, mas quando o líder tem que ficar, gente, quem não der, olha, cuidado, Deus pode castigar, ou Deus, ou a Bíblia manda, ou a gente tem, sabe, assim, como eu falo, eu não estou criticando. Mas tem uma coisa melhor do que isso, amém, irmãos? Tem uma coisa melhor, que é você dizer, quem quer? Tem alguém que quer? E o Espírito Santo mover. Agora, eu não pus até aqui, mas a gente pode colocar a terceira coisa, terceira parte do segredo, é que era para a casa de Deus. Não era para si próprio, não era para um projeto particular de tal igreja, não era o meu projeto, era a casa de Deus. Quando é que vocês lembram, no Novo Testamento, que teve um espírito voluntário também? Quando foi? Tem um grande exemplo, um exemplo clássico de todas as épocas, né, assim, que no Novo Testamento a igreja deu voluntariamente. Quando foi? Eles deram aquela oferta também, faz parte, mas nos primeiros dias da igreja primitiva, não foi? Todo mundo vendendo os bens, não foi? Todo mundo vendo em comum, né? Então, depois teve a oferta também, inclusive Coríntios fala assim, para quando tinha fome em Jerusalém. Mas você vê que no Novo Testamento já começa a mostrar que a casa de Deus não era uma estrutura, isso que eu queria mostrar. Eles não fizeram oferta para uma estrutura. A gente precisa de estruturas, às vezes tem que fazer também, mas o que é a casa de Deus? Porque se tem alguma coisa que vai suscitar o espírito voluntário, é a casa de Deus. Então, Davi deu exemplo, ele passou a paixão, ele mostrou a paixão que ele tinha pela casa de Deus, o povo abraçou, o povo achou que aquela paixão valia a pena, e eles se deram voluntariamente. Eu vou terminar com o Salmo 110, que diz o seguinte. Salmo 110 é o salmo que fala sobre Melquisedeque, mas não é essa parte que eu quero ler, não. Salmo 110, os primeiros versículos que fala disso: o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, é um dos textos mais citados no Novo Testamento, citado várias vezes. Mas o versículo 3 que eu quero que vocês vejam: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Eu não tenho tempo agora, mas se você ler o Salmo, você percebe que ele tem tudo a ver com o final dos tempos, com a vitória final de Deus sobre todas as coisas, né? Ele fala assim: senta-te à minha direita, Hebreus deixa muito claro isso, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Hebreus fala, depois de Jesus ter morrido na cruz, ter subido à glória, Hebreus diz, nós ainda não vemos todos os inimigos sujeitos aos seus pés. Então, nós vemos que esse salmo fala da vitória final de Deus. E ele fala, o teu povo se apresentará voluntariamente. Então, irmãos, eu estou aguardando com ansiedade que o meu coração e o seu e de todos, que a gente possa viver. Eu amo a casa de Deus e eu tenho uma expectativa, um desejo, um anseio que Deus me dê a graça, o privilégio de participar desse dia quando todo mundo, eu inclusive, nós vamos nos doar voluntariamente ao Senhor para que a casa de Deus venha, amém? Senhor, é a tua casa, Senhor, não é a nossa. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o nosso coração possa ser direcionado para a tua casa. Esse é o nosso desejo e nós oramos e pedimos a ti, Senhor, que esta paixão possa contagiar muita gente, que isso cresça, ó Deus, e que venha logo esse dia em que teu povo, ó Deus, venha se oferecer voluntariamente a ti, Senhor. Ó Deus, como nós amamos a tua casa, como nós queremos amar mais. Ó Deus, dá-nos um gostinho de vez em quando, para que essa sede possa aumentar mais, essa paixão possa aumentar mais, e que venha logo o dia, Senhor, da tua casa. Ó Deus, o Senhor habitar entre nós, sentir prazer numa noiva que te quer voluntariamente, com todo o coração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos os irmãos.